o nosso presidente Lula encaminhou, em dezembro de 2009, o projeto 6.616. O que é que esse projeto faz? E aqui nós podemos dar uma grande contribuição ao Estado Nacional, fazendo esse projeto andar, que está nas prateleiras da Câmara Federal. A primeira coisa, ele determina que um conjunto de crimes que estão no artigo 312 e o artigo 333 do Código Penal passa a ser crimes hediondos. Entre esses crimes, ele eleva também o período da condenação. Ele traz para o artigo 312 o parágrafo 4º, que diz o seguinte: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Aí vem o parágrafo 4º. Quem é que está sendo acrescentado aqui? Se o crime previsto no caput e no parágrafo 1º for cometido por membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da Câmara Municipal, ministros e conselheiros de tribunais de contas, presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito, ministros de Estado, secretários executivos, secretários nacionais e equivalentes, secretários estaduais, distritais e municipais, dirigentes máximos de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista e comandantes das Forças Armadas. O crime sai de 2 para 8 anos e vai até 16. E é enquadrado como crime hediondo. Esse projeto está na Câmara desde dezembro de 2009 e não andou em nenhuma comissão até hoje. Em seguida, ele trata também da corrupção ativa. Aqui é da corrupção passiva. Na corrupção ativa, ele diz o seguinte, é o artigo 333, em que diz o seguinte: se o funcionário público mencionado no caput for um dos agentes previstos no artigo 302, parágrafo 4º, aí vai lá, ele traz a seguinte redação: oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, crime. Vai de 8 a 16 anos e é também crime hediondo. Portanto, esse projeto de lei de dezembro de 2009, ele trata da corrupção passiva e da corrupção ativa. Aqui, nós só falamos da corrupção passiva, não tratamos nosso presidente Pedro Taques da corrupção ativa. Sabe por quê? Porque grande parte dos corruptos ativos são também os financiadores de campanha. Quando você abre esse conjunto de questões, eles batem. E é por isso que esta casa faz um grande esforço para que o financiamento de campanha seja exclusivamente público. Se não fizermos isso, nós estamos matando a vaca para eliminar o carrapato, mas não tratando efetivamente do grave problema. Portanto, nós que estamos discutindo também a reforma política, tenhamos a coragem de fazer um outro debate com a sociedade brasileira, de que o grave problema hoje do processo de corrupção no Brasil está vinculado a financiamento de campanha. E se nós não fizermos esse debate, estamos faltando com a verdade com o povo brasileiro. Esse debate hoje está vindo porque o cabo eleitoral não tem mais a cesta básica, não tem mais a lata d'água, não tem mais o bico de lâmpada para trazer o voto sobre cabresto. Essa parte foi resolvida. Esse país teve, de 2003 para cá, 39 milhões e 500 mil pessoas que ascenderam na pirâmide social para a chamada nova classe média. E essa nova classe média é exigente. Ela não aceita aquelas práticas anteriores. E para ter uma ideia do que isso representa, eu não gosto muito de fazer comparação com o nosso povo argentino. São nossos irmãos, mas é uma Argentina, só para fim de comparação, para ter uma ideia do que representou o crescimento da ascensão social, econômica e também caminha para a política. E aqueles que ontem se beneficiavam desta miséria não quer aceitar que esse país se consolide e que as suas instituições possam cada vez mais ser mais forte. Se nós formos para os miseráveis, aqueles que têm renda inferior a R$70 por mês, lá em 1990, o Brasil subscreveu um tratado internacional de que em 2015 nós teríamos a metade desse público ascendendo na pirâmide social. Em 2010, nós atingimos essa meta. Agora, estamos indo para zerar em 2015. Queremos chegar em 2015 com zero de pessoa nesse país com renda inferior a R$70 mês. E esse público passa a ser exigente. E aqueles que ontem faziam política às custas desses e que não aceitavam o fortalecimento do Estado democrático e de direito, estão assustados. Não tem nada a ver com esses que estão hoje fazendo um debate democrático, sério, consequente, preocupado para resolver os problemas do Brasil. Eu estou dialogando com aqueles outros que lá em 50 tentaram fazer uma faxina também com uma vassoura, que era o símbolo da campanha, para varrer a corrupção de Juscelino Kubitschek, que depois elegeu Jânio Quadros e que eliminou grande parte da classe política brasileira, nos jogou num tempo de chumbo e que hoje nós estamos aprendendo novamente a fazer política. É verdade que tem um Pedro Simon, é jovem igual a mim, tem um Cristóvão Buarque, tem tantos outros ao lado, deixa eu chamá-los de meninos, no bom sentido, da juventude, da idade. E nós precisamos sempre, nessa vontade de construir esse Estado democrático e direito, nunca esquecer da nossa história, para que possamos ter avanço. Pois não, nosso senador Pedro Simon.
Eu acho muito importante, Vossa Excelência, lembrar aqui os acontecimentos do passado. Quando Vossa Excelência se refere ao que foi feito com a figura do Dr. Getúlio, na verdade, foi algo de dramático. Foi feita uma campanha oficial, dura, no sentido de esmagar o Dr. Getúlio. Quando nós vamos ver o mar de lama que tinha embaixo do Palácio do Catete, o mar de lama é que o Dr. Getúlio tinha dado um empréstimo do Banco do Brasil, para se fundar um jornal à última hora. Porque toda a imprensa brasileira só desmontava o Dr. Getúlio. Ele não tinha um jornal que publicava uma palavra do Dr. Getúlio. Então, o Banco do Brasil emprestou a juro normal ao senhor Samuel Weiner dinheiro para
passar os 25 minutos do último orador.
A imprensa não aceitou. Os lords do Jornal do Brasil, do Estado de São Paulo, do Globo e companhia, não aceitaram que um judeuzinho qualquer viesse aqui e botasse um jornal. A outra acusação que tinha contra o Dr. Getúlio é que o homem lá que era o capataz dele em São Borja e que era o ajudante de segurança dele, conseguia A, B ou C empréstimo de R$20, R$20.000, R$50.000, não sei o quê, no Banco do Brasil. Morto o Dr. Getúlio Vargas. Não encontraram uma vírgula contra ele. O seu orçamento, o seu inventário tinha metade do que ele tinha ganho do pai dele. O pai dele, o milionário da fronteira do Rio Grande, metade ele gastou e metade é que sobrou. O doutor João Goulart foi a mesma coisa. Desmontaram o doutor João Goulart. Mas quando verificaram toda a ditadura durante todo o tempo que viveu, não encontraram uma vírgula contra o doutor João Goulart. Mostrou que ele, durante o tempo que ele foi presidente da República e vice-presidente da República, ele não comprou um metro de terra. As terras dele ele tinha antes de chegar aqui, e quando ele foi exilado, lá no Uruguai, ele começou a trabalhar e passou a ser um grande fazendeiro. Vossa Excelência tem razão ao lembrar. Agora, o que estamos fazendo aqui, nesse momento, nessa sessão, é diferente.
É claro, não tenho dúvida.
Bom, mas é bom esclarecer. Claro. Nessa sessão, nós estamos dizendo que a Presidente da República, com muita autoridade, está querendo buscar, conhecer e responsabilizar as coisas que estão acontecendo. Que não é nem imprensa, nem ninguém, nem partido, não tem nenhum Carlos de Lacerda, não tem nenhum Brigadeiro Eduardo Gomes aí tentando fazer tipo de golpe. O que tem é coisas que estão acontecendo e ela quer apurar. Ela quer apurar. E nós apenas achamos que o Congresso deve permitir que ela apure. Esse é o sentido dessa reunião. É bom esclarecer, porque Vossa Excelência está contando fatos absolutamente verdadeiros, mas que tem que se mostrar a diferença.
Por isso, o nosso senador Pedro Simon, fiz questão de registrar de que o movimento que é feito nesta sessão, neste Congresso, tem outro objetivo. Mas não podemos esquecer de que aqueles que ontem patrocinaram a campanha da vassoura, também continuam presentes na vida política brasileira. E com a mesma ênfase, eu acredito, nosso presidente Pedro Taques, nosso senador Pedro Taques, o hábito de chamar de Pedro Taques, me desculpa, nós deveríamos também fazer um grande debate igual a este, sobre o Brasil maior. Como que nós queremos fortalecer a indústria brasileira, deixar de ser um país exportador de commodities e passar a exportar produto com valor agregado, com geração de emprego? O que fazer para fortalecer a indústria têxtil, que lá no Rio Grande, com a calçadista, tem uma presença muito forte, como tem também no Ceará, que é uma questão de interesse nacional. Um forte debate sobre o Pronatec, o Brasil que tem um apagão de mão de obra, fruto da inexistência de investimento neste setor ao longo da sua história, que tem hoje oferecendo emprego e faltando trabalhador, e trabalhador procurando emprego, como não tem mão de obra qualificada, não tem um emprego, particularmente os mais jovens, para que a gente não assista o que está acontecendo hoje nas ruas das cidades da Inglaterra, ele socando fogo em pleno século XXI. Porque a qualidade de vida caiu bastante. Um forte debate sobre a política habitacional, que gera muito emprego. São 6 milhões de pessoas que não tinham onde morar e que nós estamos construindo moradias para atender 3 milhões dos 6 milhões. Mas o que é que nós podemos fazer para encurtar o prazo para que os 6 milhões possam ter moradia? O projeto da Lei de Desafetação Imobiliária, que é exatamente para impedir que um incorporador que não quer entregar o projeto completo tomava o dinheiro, como a Incol fez num passado recente, tomando dinheiro da sociedade. Foi mais de 42 mil pessoas que tiveram ali os seus direitos negados. E com a Lei de Desafetação Imobiliária, com a SPE, a Sociedade de Propósitos Específicos, demos um salto significativo. A questão do Simples Nacional, que tem hoje 5 milhões e 400 mil micro e pequenas empresas inscritas, que produzem prioritariamente para o mercado nacional, que precisa de inovação tecnológica. Vamos também pautar esses outros temas para que o Congresso Nacional, o Senado Federal, volte a ser aquela grande casa de debate de ideias, de projetos, uma casa de ressonância dos interesses nacionais, como é este aqui da corrupção. Mas lembrando de que a corrupção só será combatida na proporção em que nós fortalecemos os braços do Estado. Jamais nós vamos combater a corrupção se não for através do Estado democrático e de direito. E é isso o que o Congresso está fazendo nessa sessão de hoje. Por isso, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, é parceiro dessa caminhada. Muito obrigado.